Está no ar mais um Beats Podcast e hoje temos uma presença ilustre aqui, ilustríssima, né?
Ilustríssima.
É o César Urnhami.
Isso.
Acertou de primeira.
Denunciou minha caipireza aqui. O César é piloto de testes da Auto Sport, da TV Globo, apresentador, palestrante, direção eficiente e autor do livro A Fonte.
Exatamente.
Seja bem-vindo, César. Obrigado aí pela presença.
Muito obrigado.
Imagina. Eu que agradeço.
Começar com a nossa primeira pergunta clássica. Quem é o César na fila do pão?
Cara, o César na fila do pão é um moleque de 13 anos que lavava banheiro de oficina e que hoje trabalha como comunicador, que aos 55 anos de idade deve estar vivendo um dos melhores momentos da sua vida no que se refere a paz, tranquilidade, tentando ser cada vez mais o melhor pai, um melhor marido.
E como que você encontrou essa paz, hein, aos 55, então? Você começa com essa dica aí.
Você entendendo que
primeiro
nessa
que
nossa...
Tá bem para 55.
Tá bom, né? Tá bom, esse ano eu faço 56. Eu acho que é o seguinte, eu tenho um lema na minha vida que quem está adiantado não tem pressa. E que nessa nossa jornada, nós nada mais somos do que caminhõezinhos de pequeno porte. O que um caminhãozinho faz? Ele carrega a sua caçamba e sai entregando. Todo dia de manhã, troque a carga da sua caçamba. Se você tem medo, coloque aventura. Se você tem inveja, coloque inspiração. Se você tem raiva, coloque tolerância. E no lugar de ódio, amor, uma tonelada de cordialidade, gentileza. Uhum. A gente tem que entender que na vida ninguém entrega o que não tem para dar. Eu sempre levanto 15 minutos mais cedo, medito. Não deixo de tomar meu café, não deixo de dar bom dia para minha esposa, não deixo de fazer um carinho no meu cachorro, não deixo de falar bom dia para meu filho. E tenho certeza que os primeiros 15 minutos do dia determinam como serão as suas próximas 15 horas. Então, quando eu pus isso na minha vida, junto com uma alimentação melhor, junto com exercício físico, junto com descanso, me trouxe essa paz, essa tranquilidade de tentar viver a vida. E olha que eu sou leonino, competitivo, eu tenho 3 títulos brasileiros, né? Um com a BMW, um com a Maserati, um com a Porsche. Então, não era algo que eu nasci assim, foi algo que eu desenvolvi. Então, as pessoas conseguem desenvolver. Ainda erro, ainda falho, mas tento ser sempre 1% melhor por dia, para que no final de um ano eu esteja 365% melhor do que eu estava um ano atrás.
Boa.
Legal. Você é leonino de que dia? Que dia
26
que
você... de julho.
Julho. Ah, bacana. Você é leonino também, né?
Leonino também. Ah, é. Mas não sou tão competitivo assim. É de agosto. Eu não entendo nada disso.
Eu também não. Eu sei. Parará da lua.
Só sei que é
também
assim.
Também não ligo, não.
Eu também não entendo nada disso.
Mas legal. A dica foi boa.
Legal. Você começou como? Você começou lavando o banheiro e como é que foi esse começo?
Então, na verdade, esse começo é incrível, né? Outro dia eu dei uma palestra para crianças de 12 anos, né? Eu sempre acho que você não pode iludir uma criança, né? E de repente um dos moleques levanta e fala assim, tio, você começou a trabalhar com 13 anos lavando o banheiro de oficina porque você sempre gostou de carro, né? E nessa hora, rapaz, eu respondi só uma meia verdade para ele. Eu disse que era. Que realmente eu sempre fui apaixonado por carro. Eu nasci em Santo André, a região do ABC, sempre foi muito pujante quando se fala em mobilidade, carros, Volkswagen, Ford, GM,
tá
todo
lá.
Mundo lá. Só porque era meia verdade, porque a verdade por completo é porque num momento inadequado eu entrei na sala quando minha mãe falava ao telefone e foi um momento inoportuno, ela não me viu nas costas dela e ela conversava com a minha tia e ela dizia que as coisas estavam tão ruins dentro de casa de que ela não sabia o que ia fazer com os meninos. Os meninos eram meu irmão mais velho, chama Paulo, eu sou do meio, e o mais novo é o Heraldo. E ela disse, ela falou assim, olha, a situação está tão ruim aqui que os últimos 2 ovos que eu tinha na geladeira eu dei para os meninos comer. Eu e o Gil estamos com fome. Nessa hora eu saio de trás dela, vou conversar com meus 2 irmãos, e meu irmão mais velho vai trabalhar na feira, o mais novo vai vender garapa de cana e pastel, e eu vou lavar banheiro de oficina, ou seja... O plano, na verdade, era que a minha mãe não ia mais passar fome. Até os 17, 18 anos, a gente não sabia nem quanto ganhava. Tudo que ganhava, a gente dava na mão da minha mãe. E eu acho que, em vez de chorar, correr atrás de resolver o problema, né, surtiu um efeito muito impactante na vida de nós três. Né? Meu irmão mais velho é CEO de uma empresa de motores. Meu irmão mais novo, há 22 anos, mora na Inglaterra, ele é médico. E eu sou o piloto do programa Autosport, da TV Globo, enfim, 3 títulos brasileiros e daí por diante. Então, frente a uma dificuldade que nós tivemos lá atrás, nós tivemos que sair correndo, tivemos que aprender com a dor, né? Eu acho, acredito naquela frase, que tudo que acontece de ruim na sua vida é para te melhorar. Uhum. E é isso, começou assim.
E de certa forma foi o primeiro contato ali com, com os motores mais de perto?
Foi. Uma semana depois eu estava lá tentando tirar um motor e um câmbio de um Fusca, né? Uma coisa que é muito fácil de você fazer. Eu levei acho que meio dia para fazer aquilo, eu estava aprendendo. E aí, nesse período, eu já tinha sacado de que você tem que tentar fazer aquilo que ninguém faz. As pessoas, quando começam a trabalhar, eles querem moleza, né? Fazer aquilo que todo mundo faz, fazer o mais fácil, deixa o mais difícil para o outro. No entanto, os louros, né? E o maior aprendizado está naquele que pega as tarefas mais difíceis. E tinha um serviço que ninguém queria fazer, que era de alinhamento e balanceamento, que hoje você tem auto-centers que fazem isso. Naquela época não, era a própria oficina que fazia. E eu fazia os alinhamentos que ninguém queria fazer.
É chato de apertar o negócio, de achar o...
Não, e mais do que isso, cara, naquela época o alinhamento era com linha.
A linhazinha,
não é como hoje,
o barbante.
Exato, que é, sei lá, computador 3D, 4D. E aí a cooperativa de consumo dos empregados da Autolatina, naquela época havia uma fusão entre Volkswagen e Ford, começaram a percorrer ali a região do ABC para encontrar um cara para trabalhar para eles, porque eles iam abrir um setor de exata, né, de acessórios, alinhamento, balanceamento, na Silva Jardim São Bernardo. E aí eu me tornei um cara muito conhecido na região. Então eles chegaram a ir até a Pirelli, que tinha um centro de treinamento lá, é centro técnico, na verdade, e eles disseram, para nós não interessa, mas tem um moleque na rua Javaés que dá uns pepino aqui, a gente leva para ele. E aí eu fui para a Volkswagen, que para mim foi muito legal, porque meu pai trabalhou 27 anos na Volkswagen.
Legal.
Então eu comecei a trabalhar nessa cooperativa de consumos e eu comecei a testar, comecei a alinhar os carros que eram dos pilotos de testes que ficavam na ala 17. E aí tinha um cara chamado Max.
Quantos anos você tinha?
Nessa época eu estava com 19 para 20 anos. Aí tinha o Max, que era o coordenador desses pilotos de testes. Quando eu andava no carro dele, eu falava, olha, tem que tomar cuidado com o vento lateral, a mesma via que vai, a via que volta, para você ver tendência direcional, porque senão a inclinação do piso influencia, enfim, uma série de coisas. Ele falou assim, cara, você presta atenção em umas coisas e dirige de um jeito que eu acho que nem os nossos pilotos de testes fazem. Você não quer ser piloto de teste? Eu falei, pergunta para o macaco se ele não quer banana. Né? Ali na região, eu ficava vendo aqueles pilotos, na época os carros de teste andavam com placa azul. Hoje quem anda com placa azul é o corpo consular. Mas eu via aqueles carros e imaginava assim, caraca, velho, ser piloto
diferente.
De teste deve ser muito legal, né? Viajar
dia
esse Brasil
andando,
testando.
Coisa nova.
Exatamente, os carros que vão ser lançados, sei lá, daqui 2 anos, daqui 1 ano e meio, enfim. Isso naquela época era mais ou menos assim. E ele me deu essa oportunidade. Eu me lembro como se fosse hoje, ele tinha pedido para eu preencher uma ficha, que nada mais é que o currículo que a gente tem hoje, né? E eu escrevendo aquilo ali na mesa da cozinha da minha mãe nas minhas costas ali fazendo uma jantinha, coisa do gênero. E na hora que eu fui assinar e colocar a data, eu falei para minha mãe assim, mãe, eu vou ser piloto de testes. Ela falou assim, que Deus te abençoe, meu filho, mas por que você tem tanta certeza? Eu falei, olha a data, 8/8/88. Falei, cara, é um número muito cobalístico, não é possível. Eu também não sou muito afeito às coisas de
signo. 8/8 da manhã.
Cara, muita coincidência.
Posso falar uma coisa? Uma ex-namorada minha nasceu no dia 8/8/1988.
Aí, no dia que essa sua namorada nasceu, eu tava fazendo essa tal ficha para entrar na Autolatina. Em janeiro de 89, eu me tornei o piloto de teste mais jovem da indústria, com 21 anos. Eu me tornei piloto de testes da indústria automobilística.
Legal.
Caraca, que legal, velho. E aí, tipo, você falou no começo lá sobre a dificuldade e o que te levou a ser o que você é hoje.
Uhum.
Tem até no budismo, tem um ditado que é, mas eles falam que o cara que nasce com menos condições financeiras tem mais oportunidade de se desenvolver. O que você acha disso? Você acredita que isso é uma verdade ou é uma balela?
Não, tem uma
confortar
máxima.
Quem nasce pobre.
Não, na verdade é assim, tem uma máxima, né, que momentos difíceis fazem homens fortes, momentos, né, fáceis fazem homens fracos e tal. Eu acho assim, eu não acredito que as pessoas aprendem na dor.
Uhum.
A dor, ela só traz dor. Ela pode deixar
você... A dor dói, né?
A dor dói. Eu acho que as pessoas elas aprendem no desconforto. Tudo que é novidade, você quando começou a pegar esse microfone pela primeira vez, tinha um certo desconforto, mas é o desconforto do novo, do inédito. E todas as vezes que você se permite a viver algo novo, algo diferente. Ah, eu não sou um cara muito acostumado a falar em público. E aí você se desafia.
Começa a falar.
Não existe dor aí. Existe o desconforto do ineditismo, da novidade. E eu acho que é isso que faz você crescer, essa vontade de sair da sua bolha. Eu acho que as pessoas mais incríveis que eu conheço são pessoas que têm repertório, e repertório você só conquista quando você sai do seu conforto.
Quando vive, né?
E vive várias situações, se permite ouvir pessoas extremamente diferentes de você, como quem diz assim, mas como é que esse cara... Essa é uma verdade dele, que não é minha. O que, que ele está vendo que eu não estou vendo?
Como ele chegou nessa verdade?
Deixa eu vestir o sapato dele, enfim. Então essa coisa da dificuldade, nós tivemos dificuldade, sim, mas nós éramos crianças, e posso falar, foi divertido. Eu acho que as pessoas vendem trabalho, suor, de uma maneira muito cara. Uhum. É igual fazer exercício. Os caras vendem, fazer exercício. Meu, depois que você pega aquele ritmo, é algo que te dá prazer. É. Ninguém leva adiante.
Não é mais sofrido.
Não é. Ninguém leva adiante e tem consistência em algo que te causa mal. Uhum. Você só tem consistência naquilo que entra por uma porta do seu cérebro que tem a ver com pertencimento, com recompensa, com felicidade. Então você vai encontrar os caras que treinam, eles gostam de treinar.
Uhum.
Entendeu? É, meus irmãos naquela época, cara, a gente tinha uma missão, mas nós éramos crianças, estava sendo muito legal brincar de trabalhar.
Brincar na oficina.
Brincar de trabalhar estava muito legal. Né? Então, eu quando ganhei o capacete de ouro, né, como melhor piloto em 97, eu me lembro que o apresentador me entregou o troféu, e ele falou assim, cara, como é, né, a sensação de receber o troféu, aquela coisa toda. Eu falei assim, cara, a sensação ela é ótima, né, mas quem segura o microfone é o piloto, mas quem segura o troféu é o menino de 13 anos que lavava o banheiro de oficina. Eu nunca tirei essa criança de perto de mim.
Uhum.
Ela sempre está muito presente. Às vezes eu vou dar palestra, o cara começa a fazer um currículo gigante lá. Eu vejo o quanto esse currículo se distancia do público.
E da realidade.
E aí eu me vejo obrigado a dizer assim, ó, para, tá? Quem vai falar com vocês aqui é um moleque de 13 anos que lavava banheiro de oficina. E eu acho que a gente, quando é jovem, quando é muito criança, a gente faz uma coisa que a gente para de fazer quando a gente cresce. Por quê? A gente é pequeno, a gente fica, por quê? Porque a gente é muito curioso, a gente quer saber. A gente cresce, fica tonto, acha que já sabe tudo. E para de perguntar por quê. E engole, sabe, a seco, umas puta mentira. Então essa rede social aqui, por exemplo, hoje, ela deu voz para muita gente. Deu voz para gente inteligente, deu voz para gente idiota, deu voz para um monte de gente. As pessoas têm que aprender hoje a ter um filtro e a hora que ele vê o negócio, fala, por quê? Será?
Da onde saiu?
Mesmo que aquela informação seja conveniente para você. Eu, recentemente, estava com um cara no carro, a gente começou a discutir sobre esse assunto, ele estava falando o quanto as pessoas gostam de manipular. Que as pessoas pegam um microfone e manipulam. A mídia manipula, e não sei o que, manipula. Aí eu virei para ele e falei assim, escuta, eu vou te perguntar uma coisa. O quanto é a mídia que manipula, ou quantas pessoas gostam de ser manipuladas?
Se deixa,
por quê?
Né, manipular.
Sim, porque eu posso dar uma notícia para você, se não for o que você quer ouvir, você vai dizer que eu estou mentindo.
Uhum. Você deixa de ouvir.
E eu posso falar a maior porcaria aqui, mas se for o que você quer ouvir, é verdade. Então, peraí.
Saiu repetindo ainda para todo mundo. Aí.
Parecendo uma caixa de ressonância. Então, as pessoas, você vê aqui, que você fala um negócio e é verdade, o cara te questiona. Porque não é o que ele quer ouvir.
Não é a verdade dele, né?
Não é a verdade dele.
Aí você tem dados para falar assim, meu, o que esse cara falou é uma bobagem. Tem muita gente batendo palminha. Mas é mentira. Tem. Mas é o que o cara quer ouvir. Então, entre pessoas que gostam de manipular, tem aqueles que gostam de ser manipulados.
É o pertencimento, acho que você falou isso. Ela gosta de fazer parte daquilo, mesmo que seja uma mentira.
Sim. Ontem mesmo eu recebi uma notícia aqui que para mim era muito conveniente a notícia. Mas eu falei assim, cara, tem alguma coisa errada nessa notícia. Aí eu comecei, galera, é fake isso daqui? Falei, não, é fake. Não, o cara ele estava despreparado, ele não conseguiu. Então, quer dizer, por mais que aquela notícia me fosse inconveniente passar para frente, eu ainda fui, pesquisei e falei assim, mano, tá demais isso aqui.
Uhum. É o discernimento que falta. Né?
Aconteceu isso mesmo? E a galera, não, eu acho que é fake, mas tem uma meia-verdade aí. Então, beleza.
Sabe
deixa
uma coisa que eu percebo? Com o advento da rede social... O algoritmo ele filtra e só te manda um reforço positivo.
Sim.
Então o algoritmo, tudo aquilo que você interage, ele vai te mostrando mais daquilo para te manter viciado. Tem até um livro chamado Rooked, que é de criar produtos viciantes. E aí com isso a rede social te mantém mais tempo conectado e mais tempo disposto para ver anúncios. É isso que a gente faz aqui na
nosso
a gente
trabalho.
Faz anúncio e faz conteúdo para atingir as pessoas que estão tendo reforços positivos.
Sim.
eu, você, o João, a gente viveu numa época em que não tinha isso aqui. E a gente, sei lá, lia o jornal, ou...
Assistia TV.
Assistia TV, tinha amigos de contextos sociais diferentes, e a gente conseguia sentar junto, trocar uma ideia, e se achar que gosta mais de azul, outro mais de amarelo, e tá tudo bem. Falar amarelo até é legalzinho, mas gosto mais de azul e tal. Quando o cara só recebe reforço positivo, ele acaba achando que o mundo é aquilo ali, e que se você não concorda com ele, você tem que...
Vai encontrar ele vai encontrar um rio de gente que concorda, né? Ele não precisa da sua opinião, né? E acaba não tendo esse contato.
Que é a famosa bolha, né? Por isso que a gente vê tanto problema em democracias, pega países que estão totalmente divididos, e tipo o caso do Peru, sei lá, os caras não passam 6 meses com o presidente,
sim,
toda hora derrubando... E acho que as pessoas ainda não... Parte delas, né? Ainda não pararam para refletir o quanto que isso aqui impacta na sua vida e o quanto você deveria ser responsável em filtrar as informações que chegam para você.
Vamos pegar... Você falou que pegou o Peru, né?
Uhum.
Ambos os lados têm que parar.
Uhum.
E falar, gente, o que nós estamos fazendo? Né? Parece simples, né? Dito assim, parece simples, mas ambos os lados. Aqui tem um negócio chamado inteligência artificial, um algoritmo. O algoritmo te entrega aquilo que você quer. É uma inteligência artificial que imita a sua inteligência. Você começa a pedir coisas, você começa a mostrar o seu nível de interesse e ele vai te entregando aquilo que é do seu interesse. Quantas vezes eu encontro uma pessoa que ela fala assim, nossa, não viu aquela notícia? Tá bombando na internet. Eu falei, não vi. Porra, mas que planeta você vive? Não, eu vivo no mesmo planeta que você, eu só não vivo na bolha que você vive.
Na mesma bolha.
Esse conteúdo não vem para mim, porque não é o conteúdo que eu busco. Então, eu costumo dizer que se você quer saber quem você é, não necessariamente, né? Eu acho que é bom uma ajuda médica, profissional, mas você, antes de ir num psicólogo, aliás, se eu fosse um psicólogo, eu para tratar você, a primeira coisa que eu ia fazer, eu falei assim, ó, dá a senha no seu celular,
deixa eu dar uma olhada,
deixa eu ver quem você é, deixa eu ver quem você é, aí eu vou rodar ali o seu feed do YouTube e ver os conteúdos que você
anda assistindo ali,
está consumindo, não é o que a mídia está tirando, vocês não jogam na cara de ninguém, vocês jogam um anúncio que se eu der um clique aqui e for de interesse com o que você está fazendo, você só está criando conteúdo para algo que eu quero.
Uhum.
Porque não parte de você, parte de mim. Exatamente. Parte de mim, por exemplo, política. Eu não gosto de política. Você vai puxar meus feeds aqui, você não vai achar nada de política.
Logo não vai aparecer nada.
Para mim não vai aparecer nada. Então você não está fazendo conteúdo, você não está tentando me viciar sobre política.
Nem te influenciar.
Nem me influenciar. Mas se você faz conteúdo de política e eu sou um cara que pesquiso sobre política, você está me abastecendo de informação sobre política.
Uhum.
Então eu não gosto muito, sabe do quê? A gente às vezes tem uma forma de colocar as coisas como se quem está aqui recebendo, ele é passivo. Nunca você foi tão ativo. Você põe aqui o que você quer. Aqui dentro está a sua inteligência. Se você gosta de ver morte, tudo que o nego que faz conteúdo de morte vai te atender. Se você gosta de ouvir sobre palestra, se você gosta de ouvir sobre stand-up, se você gosta de futebol, se você gosta de política, o conteúdo está aí. Quem está dando clique para o conteúdo vir para cá é você.
Você que está selecionando.
Você não é passivo, brother. Não. Dá essa sensação de que todos vocês que trabalham aqui na agência, as marcas, estão te bombardeando. Brother.
Você pediu, né?
São passarinho que está voando, velho. Você que pediu para cagar na sua cabeça.
Uhum.
Foi você que foi lá e cutucou o bicho, cagou na sua cabeça. Se eu não tivesse feito nada... Eu digo para você, tem um monte de passarinho voando aí, bicho, que não caga na minha cabeça.
Que nem chega perto.
Porque eu não aciono, eu não abro a gaiola para eles. Eu não chego aqui e procuro esse tipo de conteúdo. É. Então, isso não vai me acessar.
Uhum.
Agora, as pessoas têm que ter essa noção, mas é muito confortável a gente transferir para o governo, transferir para as mídias, transferir para o outro.
O dono do YouTube, o dono...
Você bebe o que você... É igual veneno, meu irmão. Veneno só tem efeito se você beber. Se ele ficar em cima da mesa aqui...
Não vai acontecer
nada. Os caras vão lá... Como
e dá um golão.
E dá um puta gole. Acabou, brother.
Você tem autorresponsabilidade, né?
O cara é você chegar e falar assim, porra, a maconha, ela, eu falando besteira aqui, maconha vicia. Eu pus um revólver na sua cara e falei pra você fumar essa desgraça?
Quem vicia é o maconheiro.
Quem vicia é o maconheiro, não é a maconha. Não está viciado em nada. Bom, sei lá, é o que eu acho. Não sou dono da verdade, tá bom?
Eu concordo, plenamente. Acho que é a questão da autorresponsabilidade. O cara, é aquela frase de para-choque de caminhão, Deus deu a vida para cada um cuidar da sua. Bicho, então, se você não cuidar da sua direitinho...
Se você acha que as pessoas estão te manipulando através disso daqui, não tenha. Você acha que rede social é para todo mundo?
Desliga o celular.
Você acha que rede social é para todo mundo? Não é, cara. Rede social é para quem tem equilíbrio, para quem tem controle. Se você toda hora que posta uma coisa, fica de um em um minuto vendo se você teve like ou não, rede social não é para você. Se você não tem essa calma, se você não tem essa paciência. Se o cara te manda uma resposta grossa e você não vê naquilo uma oportunidade, porque é o seguinte, você vai chegar aqui na minha rede social, eu vou postar qualquer coisa, minha rede é sempre envolvida com trabalho, carro, mobilidade, segurança, performance, o caramba, e você pode não concordar no negócio, mas baseado no que na sua educação, você vai responder baseado em quem você é. Lembra, ninguém entrega o que não tem para dar. Quando você vem aqui dar uma pedrada em mim, e você por acaso seja estúpido, eu acho normal, é você.
Você, pessoa, assim,
você não sabe conversar.
Vai ser estúpido
mas
com todo
tudo
mundo.
Bem. Só que você não me define. Quantas pessoas estão olhando para aquilo e falando assim, nossa, agora o Cezão vai degolar o cara, vai responder. Tem um monte de gente querendo ver esse Big Brother aqui da vida real. Agora ele vai responder. E aí eu chego lá, como eu tenho mais de 15 marcas que eu represento, eu chego lá e respondo para você com a maior educação. A ponto das pessoas responderem embaixo, falando, caramba, o cara tomou uma paulada.
Acabou
e respondeu
com
a maior educação com o cara, com a maior delicadeza. E ainda termina dizendo assim, brother, fica bem.
A dor tá deixar contigo, o cara mais nervoso.
Tá comigo.
Cara,
ok.
Eu acho que não tem forma de você deixar a quem tá te provocando mais bravo do que responder com educação. E assim... Não é intencional.
Eu não quero deixar ele brabo. Eu quero que ele diga para mim assim, cara, desculpa, velho. Eu acho que eu...
Você bota
um vídeo e o cara fala, tá no vídeo. Se o cara tivesse assistido o vídeo com a alma limpa, com o coração puro, ele teria visto que a informação tá lá.
Mas não tava afim.
Mas você não falou e tá lá. Eu podia virar para ele e falar assim, animal, você não sabe nem ver uma porra num vídeo. Ó, minuto 1:42. Olha o que tá dito lá. Não, sabe o que eu faço? Amigo, sabe que eu até coloquei essa informação, mas talvez eu tenha colocado de uma maneira muito ampassant. Eu não imaginava que isso ia ser tão importante. No próximo vídeo, se houver oportunidade, eu vou dar uma detalhada melhor, porque eu acho que eu coloquei no vídeo, mas não ficou claro. Aí vem um monte de gente, não, Cezão, ficou claro. Ele achou, não, acho que não ficou claro.
Não suficiente para ele.
Cara, quantas vezes você está me escrevendo um negócio e em vez de eu me dar uma de vítima e achar que você é chato, aí você pensa assim, caramba, bicho, será que eu não falei de um jeito que isso ficou claro? A gente para de olhar para o espelho e fala assim, peraí, eu não deixei claro isso, se eu tivesse deixado claro, mas César, 400 pessoas entenderam, só um não. Cara, foi um toque. Próxima vez que eu for falar um vídeo sobre esse tema, eu vou dar um embasamento um pouco melhor nesse tema. Até o cara que te xinga, velho, ele te ensina.
Tem um perfil também de comportamento na internet que eu costumo chamar de alpinista digital. Isso tem alguns influenciadores que vendem cursos e tal, que os caras ensinam isso.
Sim.
Você vai lá, pega alguém, você tem quase 900 mil seguidores, sim, né? É seguidor pra caramba. Aí o cara vê você como um alvo pra que ele ganhe numa discussão ali nos seus comentários. Que algumas pessoas possam concordar e sigam ele. Então isso também é técnica. Né?
Tem uma outra técnica que é a que eu utilizo, né? O cara que entra tentando ser alpinista, ele vai ser o meu degrau.
Uhum. Que dá para subir também.
Porque a hora que ele chega ali... Ele vai espalhar, que ele já entrou na minha rede. Primeiro que ele já fez um comentário no meu post. O algoritmo já viu isso como engajamento.
Engajou.
Quando a gente começar a conversar, você vai querer subir a serra comigo. E eu vou querer fazer você de escada. Porque se a gente continuar conversando aqui e mais pessoas andar, é no meu que nós estamos conversando e é no meu que o algoritmo está entendendo de que está tendo relevância. Então você pode tentar ser um alpinista aqui, mas eu vou usar você de escada também.
No máximo ele ganha uns grãozinhos ali, mas...
Mas eu vou ganhar engajamento. Vai. É igual você pegar, vai lá, vamos falar aqui, Pablo Marçal. Tudo que o Pablo Marçal quer é o quê? É falar besteira, porque ele sabe que todo mundo vai lá e vai comentar. Quanto mais ele comenta, o algoritmo não está nem aí se você está falando bem, se está falando mal, porque ele percebe que está tendo engajamento.
Comentário.
Eu nunca respondi nada das bobagens que o Pablo Marçal fala. Eu nunca respondi. Por quê? Eu não vou dar palco para ele. Mas ele falou mal do Ayrton Senna. Eu fiz um corte do Ayrton Senna. No que eu fiz o corte do Ayrton Senna, da bobagem que ele fez, que ele falou, e aí eu coloquei na minha rede social. Vamos dar uma olhadinha só. Quando eu cheguei, e aí eu fiz um corte dele e joguei na minha rede social... Vamos ver se eu acho aqui, só para a gente ter um número do que ele ter falado mal do Ayrton Senna e eu ter rebatido. Por que eu rebati? Eu não gosto de rebater, não. Gosto de discussão? Também não. Minha rede social é bem leve. Mas, cara, falar mal do Ayrton Senna, aí é algo que tá no meu métier, né? Você mexeu com um negócio que...
Já é coisa de DNA já do brasileiro,
não,
né?
É, porque você tem que se posicionar de vez em quando, né? Deixa eu ver se eu acho aqui o posicionamento. Cadê? Caramba, agora eu não acho dele aqui. Só para a gente ter uma ideia de que você falou, o que é ser degrau, o que é ser escada.
Mas você acha que ele falou na real aquilo mesmo?
Não, aquilo foi para ter engajamento. Mas ó, quando a gente olha os insights aqui...
Pediu desculpa.
Só para você ter uma ideia. Esse corte dele na minha rede social, então quem estiver assistindo, entra lá no César Urniani no Instagram, YouTube é a mesma coisa. Vocês estão vendo aqui, ó. Quanto deu de visualização? 5 milhões.
Eu falei, eu não tenho nem roupa para falar esse número.
É. Ó, só de comentários deu 14.600 não sei o quê. Esse corte dele, eu quero que vocês digam aí, quantos seguidores me deu?
31.502.
Por quê? Eu peguei aí o que eu fiz? Em vez de eu ir lá e debater com ele, eu fiz o corte do que ele falou do Ayrton Senna.
Chamou pra você.
Chamei pra mim e falei, olha, o que você tá dizendo aqui tá errado. Né? Eu sou piloto, você não é. Você não sabe o que é um brief de piloto. Dizer que o Ayrton Senna morreu não foi acidente? Foi, ele usa lá uma expressão de que foi o descumprimento de uma regra no briefing. No briefing não se discute como é que você corre.
Né?
Então era um assunto que eu dominava. E aí eu inverti e joguei ele para mim. Então os meus seguidores falaram assim, o que eles fizeram? Cezão, obrigado. Obrigado por defender o nosso ídolo. Mas eu tenho propriedade para entrar nesse assunto. Outros assuntos, bicho, eu vou ver rodar e não vou falar. Né? Não tenho nada com isso. Mas sobre corrida, sobre Ayrton Senna, sobre a Tamburello, que é a curva em discussão dele morreu, que eu andei lá de Lamborghini, eu sei o que é aquela curva, eu já estive lá, já andei lá. Então, não é um negócio aleatório.
Não dá para falar.
Então eu... tenho, né, credibilidade para falar sobre esse assunto. E usei dessa credibilidade para defender uma nação que não pode escutar um Pablo Marçal falar uma besteira de um cara chamado Ayrton Senna e medir as pessoas pelo quanto ela tem. Sendo que eu meço as pessoas por quem elas são e não pelo que elas têm.
Isso é uma discussão que eu tenho tido bastante, você até entende? Em casa, até porque muita gente fala em conquista os outros por ter, né, as coisas. Ah, eu tenho, comprei... Mas não são nada. Não viram nada, né?
Então,
não constroem nada com a própria mão, só conseguem comprar alguma coisa.
Então segura essa bronca. eu escutei ele falando assim, mas quem é fulano? Escreveu 4 livros? Tem jatinho? Tem isso? Tem aquilo? Então, segura o que eu vou te falar. Não idealize a sua vida baseado no que você vai ter. Sabe por quê? Porque o dia que alguém que você ama muito precisar, você vende tudo.
Tudo, tudo.
A minha mulher tinha um irmão gêmeo. Quando nós tínhamos lá nossos 34 anos de idade, mais ou menos, ele foi acometido com um câncer no cérebro. Em pouco tempo ele morreu e deixou um menino de 6 meses. Pegou a visão? Irmão gêmeo da minha esposa. Logo em seguida, quem tem um câncer? A minha esposa. Meu filho tinha 3 meses. Põe na minha cabeça que a minha mulher não ia ter o mesmo fim.
Mesmo fim.
Do irmão dela. Eu queria os melhores médicos, eu queria os melhores hospitais. Tanto para você ter uma ideia, o cirurgião plástico dela foi um cara que era um cara que trabalhava com o Ivo Pitangui. E eu comecei a vender tudo. Eu tinha casa, eu tinha carro. Comecei a vender tudo. Eu lembro que 3 amigos médicos, uma vez chegaram em casa, tinham intimidade. Chegaram lá e falaram assim, Cezão, É, nós viemos aqui para falar para você parar de fazer o que você está fazendo. Mas o que eu estou fazendo? Você está vendendo tudo, cara. Não, eu preciso vender. Vocês são médicos, vocês sabem o que eu estou dizendo.
Custa caro.
Cara, o médico é caro, a assistência dos caras é caro, o hospital é caro, a prótese é caro, tudo é caro. Aí ele falou assim, não vai adiantar. Como é que é? Não vai adiantar. O máximo que você vai conseguir é uma sobrevida. Fale-me mais sobre isso. Me interessou. Sobrevida. Vai viver mais 3 meses, talvez mais 6 meses. Eu falei, quanto? Você não está entendendo. Se você me dissesse que ele ia durar mais 24 horas, eu vendia tudo.
Vendia mais.
Eu vendia tudo. Nem que for para ficar mais 24 horas com ela. Isso, meus amigos estavam errados. Já vai para quase 20 anos que isso aconteceu, ela está linda, maravilhosa, sem nenhuma... Enfim. Então, quando eu falo isso, às vezes as pessoas falam assim, ah, tá falando, eu passei isso na minha vida. Passado o tempo, se quebrei financeiramente, uma série de outras coisas. Cara, hoje vivo bem, vivo num condomínio legal, vivo numa casa que tem academia, tenho 2 Porsches em casa e tal. Não estou falando de... Veio.
Não é que
eu não estou preocupado com... E tudo isso veio. Eu digo assim...
E você foi alguém, né? Você conseguiu ser antes de ter, né?
Você entende? As pessoas, elas sonham em conquistar, mas elas se esquecem que entre o sonho e a conquista tem um negócio chamado fazer. Quer um conselho? Sonhe menos. Faça mais, porque a conquista ela é resultado do que você faz e não do que você sonha. Você vai fazer parte daquele grupo de pessoas que vão chegar para você e falar assim, caramba, velho, olha onde você chegou. Você imaginava que você ia chegar onde você chegou? E geralmente as pessoas respondem assim, cara, nem nos melhores dos meus sonhos. Eu tenho muito mais do que eu sonhei, porque você fez mais do que sonhou. Então, o que a gente tem hoje, enfim, as conquistas, elas vêm da gente. A gente está trabalhando, a gente está se divertindo nesse negócio chamado vida. E estamos tentando fazer a diferença na vida dos outros também, e isso está divertido. E essas coisas, essas conquistas, elas vão chegando. Porém,
acho que eu...
o momento em que eu tinha, e eu precisei me desfazer, e olha, parece até uma prova, né, velho? Se eu fosse um cara egoísta, um cara muito mais preocupado com ter do que ser, eu talvez tivesse passado pela minha cabeça, não, vamos fazer pelo plano de saúde, não, não vamos gastar, não, vai dar tudo certo. E talvez hoje eu não estivesse com a pessoa que eu mais amo na minha vida. Eu estou com a minha mulher há 40 anos.
Não, não, você não seria o homem que precisava ser na época.
Talvez eu diria que o destino levou, mas... Cara, o que não está sob o seu controle, agora o que está sob o seu controle, faça tudo. Estava sob meu controle vender e procurar os melhores médicos, os melhores hospitais. Isso estava sob meu controle.
É fazer, não é ter, né? Você saiu fazendo.
Né? O que não está sob meu controle, eu não gasto energia com o que não está sob meu controle. Mas o que está sob meu controle, eu faço. Então eu fiz a minha parte. Ah, os caras estão te roubando. Isso não está sob meu controle. Eu não gasto energia com o que não está sob meu controle. Eu só gasto energia com o que está sob meu controle. E eu tinha esse controle na época. E, no fim, vivemos uma vida bem confortável, uma série de outras coisas, mas vem essa essência do... Eu acho que você vale por quem você é e não por aquilo que você tem.
Indo para o final da história, quando morrer... Ninguém vai lembrar do que você tinha, até porque vai ficar para alguém.
Vão brigar. Pelo pouco que você tem.
Mas vão lembrar de tudo que você foi, sim, que você fez, sim, em vida ali, construiu com a própria mão ali, com a sua fala, com o seu raciocínio.
Vocês são mais jovens do que eu, né? Mas a gente, depois dos 50, ela vai fumaça. Você fica pensando que você está muito mais próximo do fim do que nunca, né? E eu acho que, se lá na frente, cara, se eu puder só sorrir, dá uma suspirada e dizer valeu, já tá bom.
Já tá bom.
Valeu. Para quem lavou banheiro de oficina, viver tudo que viveu,
já tá bom. Até você estava falando de sonhar e conquistar alguma coisa, né? De sonhar e chegar onde você sonhou. Viu? Acho que foi o Capinejar no Jota. É, Joel Jota, acho que é isso. Eu vi uma entrevista, o podcast deles. E eles estavam falando exatamente isso, que você tem um sonho e você realiza o seu sonho, é um negócio completamente sem graça, porque é tipo, É isso?
E agora, próximo passo?
É isso, é só isso. É exatamente o que eu sonhei. Agora, se você conquista alguma coisa inesperada, que você nunca imaginou que você chegaria até ali, é como você chegar no final de uma trilha e encontrar uma paisagem deslumbrante, é algo inesperado, que você vai curtir muito mais aquilo e sentir mesmo toda aquela...
Bom, eu vou trazer, eu vou jogar a bola no chão para as pessoas que estão nos assistindo e a gente aqui entender o que está acontecendo aqui.
Posso fazer um problema?
Nós viemos aqui para falar de carro. Preste atenção no seguinte, no que você falou. As pessoas levam tempo para entender de que a felicidade não está naquilo que você conquista e está em você fazer a diferença na vida do outro. Os cientistas provaram que quando eu faço o bem desprovido de qualquer interesse, eu tenho uma descarga de ocitocina, quem recebe o bem tem uma descarga de ocitocina e quem assiste tem uma descarga de ocitocina. A ocitocina ela é tão potente que é o que uma mulher sente quando dá à luz a um filho, porque ela está fazendo o bem maior que existe na face da Terra, dando a vida a uma pessoa desprovida de qualquer interesse. Então eles têm uma descarga cavalar de ocitocina e é por isso que mãe e filho se amam incondicionalmente. Enquanto eu contava a história da minha esposa... O que eu reparei em vocês dois? Que vocês ficaram até com os olhos um pouco mareados, vocês sentiram um negócio, vocês sentiram, talvez, e principalmente quando eu disse que tudo acabou bem, o clima ficou gostoso,
Leve. Teve
uma sensação boa aqui. Isso é uma descarga de ocitocina, e a gente ouviu uma história que tem aí, né?
Tem uma profundidade.
Profundidade, né? Tudo tal, e que tudo acaba bem. São essas ações que fazem com que você tenha uma vida que tenha valido a pena se viver. Quando realmente você está fazendo a diferença na vida de alguém e desprovido de qualquer interesse. Por isso eu levanto 15 minutos mais cedo. Quando eu estou dirigindo o meu carro e levanto 15 minutos mais cedo, pode perceber que você não tem pressa. Então quando você não tem pressa, cara, você deixa o motoqueiro passar, você para na faixa de pedestre, teu dia é diferente. Quando você sai atrasado, o que acontece? Parece que o mundo está te atrapalhando.
Está tudo errado.
E aí tem uma frase, né, que todo mundo conhece, a pressa é inimiga da perfeição. O que existe de perfeito? Deus. É só você estar com pressa, você se afasta das coisas de Deus. Do que eu estou falando? Você se afasta do respeito, da cordialidade, da gentileza, do bem querer. Você só olha para o teu umbigo. E é tão fácil, né? Se planeje, se organize, tenha disciplina. Planejamento, disciplina e organização traz resultado. A ausência de resultado traz sofrimento.
Legal.
Cara, até você fez a leitura, né, do que aconteceu aí de uma forma muito competente. Assim.
Obrigado.
Cara, são poucas as pessoas que teriam talvez o seu comportamento e eu acho que está cada vez mais raro. Eu acho que o papel, aí sem querer ser machista, uhum, né? O papel do homem é cuidar da sua família.
Sim.
E aí quando você se dispõe de qualquer coisa para ter mais 24 horas com alguém que você ama, isso é...
Isso.
É para poucos.
Isso foi... Acho que essa parte do mareado foi bem nessa sensação aí de...
E acabou tudo bem.
E deu tudo certo, hein?
Que legal.
Agora vamos voltar a falar de carro. Para fazer uma pergunta polêmica que no campo de prova da GM acontecia muito. É piloto de prova ou motorista de prova, hein, cara?
Legal, depende.
Isso dá uma briga danada.
Não, mas é fácil. O motorista de testes, ele está mais ligado aos testes de durabilidade.
Uhum.
Então você tem, minimamente vai, você pode dividir em dois grupos. A pessoa que faz performance... Né? E a pessoa que faz durabilidade.
Que está testando o carro no dia a dia dele ali, basicamente.
Isso, então quando você faz aquelas rotas pré-determinadas, onde você tem ponto de frear, marcha para trocar, X quilômetros para andar, e todos os parâmetros estão sendo ali analisados do carro, ali você está mais como um motorista de testes.
Uhum.
O piloto de testes, ele já não está preocupado com a durabilidade, ele não faz durabilidade, ele faz performance de handling, hard handling, soft handling e conforto. Então você vai fazer o quê? Os caras vão... Vai vir lá o fornecedor de amortecedor. E ele vai te colocar 3, 4 os amortecedores para você testar. E você vai testar a performance daqueles amortecedores.
Vai chegar no limite
em baixa,
deles.
Média, alta velocidade, em situação de emergência, uhum, aquém e após o nível de aderência.
Uhum.
Esses são os pilotos de testes.
Entendi.
Né? Então a diferença é só essa. Um faz durabilidade e o outro faz performance. Eu, durante 4 anos, fiz durabilidade. Uhum. Andei muito fazendo durabilidade.
Só rodando.
Só que como eu confeccionava um relatório mais elaborado, então eu sabia escrever e dar para a engenharia...
A percepção.
Alguma, né, percepção dinâmica. Então, uhum, ó, o carro está com uma tendência direcional para a direita, você tem um peso maior à direita do que à esquerda, existe, sim, uma assimetria... Então eu usava termos e explicava coisas...
Já que, na linguagem dele.
E que aquele carro já tinha passado na mão de muita gente, ninguém tinha percebido. Aí o piloto de teste pegava e falava assim, cara, mas não é que tá mesmo? Não é que ele pegou? Não é que ele percebeu? E aí eles naturalmente vão puxando essas pessoas que dirigem de maneira mais suave, né? Que dirigem de maneira mais, com mais sensibilidade e conseguem decodificar a sensação em uma maneira verbalizada e escrita, porque não adianta você sentir e não saber reportar.
Não saber falar.
Então, às vezes as pessoas perguntam assim, cara, qual foi para você o grande... Se você fosse assim, de tudo que você fez, qual foi o grande pulo do gato? Comunicação. As pessoas mais incríveis que eu conheço sabem se comunicar.
Sabe falar.
Porque tem repertório. Se tem repertório, ele tem um vocabulário perfeito. Tem a noção de capacidade de síntese, 2, 3 palavras já entrega tudo, já entrega o pacotinho completo. E como fazer essa linguagem? Então hoje as pessoas falam, eu queria ser piloto de testes. O que, que eu tenho que fazer?
Saber falar.
Cuida da físico, não bebe, não fuma, né, para ter longevidade nesse negócio. Faça alguns treinamentos, ande de kart, faça isso, faça aquilo, parará, 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 é 50%. Os outros 150%, faz um curso de oratória, para você aprender, porque você está andando com o carro, você conversa com ele de maneira não,
física,
não,
ali,
não,
né,
verbalizada. Uhum. Depois você tem que conseguir chegar para o engenheiro
verbalizar
e explicar
tudo
o que está acontecendo. Uhum. Não adianta só você falar assim, o carro está ruim.
O carro teve um negocinho ali que aconteceu.
Está com gri-gri-gri. Não existe, né, cara? Você tem que ir fundo no que é, dar um parecer do cara e como isso está afetando.
Mas,
isso,
cara,
foi que me ajudou.
Você fez muito curso de oratória ou não?
Cara, por incrível que pareça, eu nunca fiz um curso de oratória.
Eu acho foi que natural, é bom, cara. Assim, ó, a leitura que você fez rapidamente e a verbalização do que aconteceu aqui é dom, cara. Isso é coisa que Deus deu.
Eu gosto.
É o que acontece com o carro, né? Provavelmente.
Não estou desmerecendo todo,
sim,
o seu esforço, com certeza
foi
aquele 1%, né?
Eu assistia, na época, para você ter uma ideia, eu gosto tanto de comunicação que eu me lembro que uma época eu ficava assistindo TV Senado. E aí eu ficava observando como tem cara que ele fala, assim, mas esse cara não convence ninguém. E compensação tem outros que chegam e falam, caramba, que eloquência, o sorriso, a postura, a voz, você fala, cara, é esse cara. E uma das coisas, eu sou palestrante há muito tempo, uma das coisas que eu mais gosto de fazer é às vezes assistir palestras. E aí eu vejo lá e é louco, cara, as palestras e as melhores que eu já assisti na vida era o cara e o microfone.
Mas
não,
não
tinha
tem telão,
nada,
né,
cara. Era o cara e o microfone. Tanto que hoje eu faço muito isso. Porque eu aprendi com o tempo que o protagonista é a plateia. E quem vai ditar o ritmo é a plateia. Então, quando você faz uma palestra toda ela
pautadinha,
né, você não consegue sair dali. Quantas vezes eu comecei a palestra de um jeito e terminei de outro? Por quê? Porque o público pedia. Tem lugar que você vai e você fala, bom dia, os caras já ri. E nem é a minha melhor piada. Bom dia não é a minha melhor piada. Qualquer coisa que você falar, os caras rolam de rir. Tem lugar, meu, que você capricha na piada, o cara fala assim.
O cara tá travado.
Então, qual é o momento da empresa? Qual é o momento das pessoas? Então, você tem que ir. Tem empresa que tá mais difícil, tem empresa que tá tudo mais fácil. Quando tu tá bem, tu tá bem. O cara tá rindo, né? Tá dando bom dia até para cavalo. Mas tem dia que as pessoas não estão assim. Uma vez me levaram para palestrar à tarde, de manhã eles tinham mandado quase metade das pessoas embora. Falei, gente, vocês deviam ter cancelado a minha palestra. Eu vou falar o que para as pessoas aqui agora?
Isso aí, força.
Então, essa leitura de como está o público, essa manipulação do bem, que você fala assim, cara, eu vou manipular para cá.
Vou levar para esse lado.
Vou trazer para cá.
Vai
fazer
render.
Uma montanha russa de sensações. Tem a hora da piada, tem a hora do presta atenção, tem a hora do emocional. E vai brincando e você vê que as pessoas estão entrando, aquela coisa
toda.
Interagindo. Eu gosto muito.
Dirigir o público, né?
É dirigir.
É a condução ali.
Tanto que eu sou piloto de testes, meu negócio é carro, eu amo carro, mas eu não achava que eu ia ficar tão apaixonado pela comunicação. Mas é uma comunicação que, como eu disse, Você está na tua oratória fazendo a diferença na vida do outro? Você está dando uma dica? Bom, a rede social eu acho incrível, né? Você falou, né? Quase 900 mil seguidores. E eu fico pensando assim, cara, como é que a gente dá uma dica aqui? Como é que a gente dá um conteúdo e entretenimento para o cara? O cara tem que ver assim e falar assim, caramba, eu achei isso legal, eu achei isso bacana. Ou seja, o propósito não é quantos seguidores e quantos likes eu vou ter. É o cara olhar e falar assim, caramba. As pessoas elas fazem conteúdo na rede social pensando muito no que elas vão ganhar. Só que primeiro você tem que fazer o conteúdo entendendo o que, que você vai entregar. O ganhar é resultado.
Você está ensinando.
Né? Primeiro ensina, primeiro fala, primeiro entrega. O receber é resultado.
Vai ser
não, as pessoas querem saber, não, eu vou fazer isso porque eu vou ganhar X
seguidores. Já vou pensando no, não, se eu fizer melhor tal coisa, vai dar mais likes.
Não, não. Cara, e qual que é a sua dinâmica de criação de conteúdo? O que, que você faz? Tipo, acorda de manhã, faz não. exercício, 15 minutos.
Isso. Medita. Na verdade, aí. Assim, a rede social mesmo, eu fico muito ligado nela, né? Só que o olhar que eu tenho hoje para a rede social é diferente. É como, por exemplo, muitas pessoas aqui vão pegar o carro e vão só dirigir o carro. Eu já não consigo dirigir um carro. Eu ando testando a todo momento. Porque para mim é muito... Entendeu? A rede social se transformou nisso para mim. Então, eu hoje, quando eu olho, eu vejo coisas que eu acho que são legais.
E testa.
E o que está por trás daquilo. Então, eu vou dar um exemplo de uma coisa que eu fiz na minha rede social recentemente para ganhar retenção. Quer ganhar o desenho de um carro que foi importante para você, que você tem uma memória afetiva? Entra aqui nos comentários e me diz que carro você quer. E aí eu tenho um artista que ele faz o desenho. E eu escolho uma pessoa e entrego esse desenho para essa pessoa. Então, o que, que vai acontecer? Esse teste, né? A ideia aqui é te dar o desenho, mas como ele faz o desenho ao vivo ali, enfim, em time-lapse, ele vai ficar assim, ó.
Você vai filmar ali.
E aí a pessoa não sabe ainda quem ganhou. Eu deixo para dizer quem é, quem vai ser o cara no final do vídeo. E ele está desenhando o carro em um minuto. Em um minuto, eu vou dizer que carro que é.
É um Honda Civic.
Para que a partir desse vídeo você entre nesse agora e diga qual carro você quer. E eu digo, não precisa me seguir. Não tem regra nenhuma. Você só tem que me dizer que carro que você quer. Eu vou escolher um, nós vamos fazer isso aqui, ó, e o carro vai ficando pronto. A pessoa, de modo geral, ela quer ver o carro ficando pronto.
Quer então, ver o final do vídeo.
Quais são os vídeos que dão maior retenção?
Isso.
Geralmente tem sido esses vídeos. Que eu compro do cara, eu pago, coloco, a gente embala ele direitinho, coloca dentro de um tubo de PVC, coloca e manda. Entra em conta. Você ganhou, qual é o seu endereço? E eu pego e mando pro cara. O cara não gasta um real, quem está gastando tudo sou eu.
Mas em contrapartida você fez o...
E eu não estou pedindo para ninguém me seguir, porque as pessoas acho que já estão cansadas dessa métrica onde você fala assim, até porque vocês sabem disso mais do que eu. Mais importante do que você ter muitos seguidores é você ter pessoas que realmente interagem.
Consumidores.
Então, assim, né? Dito isso, quem quiser me seguir vai ser um cara que vai falar assim, meu, eu achei legal.
Quero ver o próximo.
Eu quero seguir esse cara porque esse cara não me pediu para seguir. Eu estou seguindo ele porque eu quero, não porque ele pediu. Tô seguindo ele não foi pedante. Porque eu vou ser muito franco, às vezes eu vejo um negócio lá, ou então, seguinte, olha, não esqueçam, hein, aperte o sininho, não sei o quê, barará, barará, você vai nos ajudar, vai ajudar a nossa página a crescer, e o cara batá, babá. Ok. Geralmente eu não sigo.
Eu tô fazendo isso no final agora. No começo eu esquecia. Agora eu tô falando, você tem que pedir. Eu peço, um puta constrangimento. Falo,
não, mas na
aí.
Boa, por exemplo, Instagram o meu é monetizado. Uhum. Eu não clico para monetizar. Porque é um monetizado que é uma sacanagem. É você que está me seguindo que vai me pagar. E aí ele vai ter que entrar um anúncio.
Vai ter que ver.
Uhum. Aí o cara fala assim, não, dê um presentinho para o César. Não, peraí, eu não vou ficar pedindo esmola. Você vai me dar uma esmola e vai passar. E ainda nos meus vídeos vai entrar um anúncio. Não, assim eu não quero. Quem tem que me pagar é o Instagram, não você. Né? A Meta, seja lá quem for, como é no YouTube, por exemplo.
Sim.
Mas então, tem lá, ó, você não está monetizando, já poderia monetizar, mas monetizar desse jeito...
Não rola. Não
é igual o Emílio no Pânico lá, ele fala, tipo, tem aquele de doação, aí tinha um cara do programa que ficava pegando a doação. Aí ele, ô, gente, não doem, a gente já ganha bem pra caramba aqui.
Mas é só desabilitar a função, a doação, monetizar, né?
Ele pedia pra desabilitar, mas o cara ficava ganhando lá, o cara do programa,
entendi.
Era sacanagem. Né?
E como você foi parar no Autosport?
Então, Quando eu fui, depois houve a separação da Autolatina em 94, eu fiquei com eles até a final de 96 e tive uma proposta para ser piloto de teste da Pirelli.
Uhum.
E aí eu fui lá, quase 19 anos, piloto de teste de pneus, foi ali que eu também testei pneu de corrida, foi ali que a corrida entrou na minha vida. E eu era, junto com o Ingo Hoffmann, um dos instrutores do BMW Driver Trainer, era um treinamento que a BMW tinha no Brasil. E a gente tinha dado uma dica para a BMW para nós termos um driver training dedicado à imprensa, para dar habilidade para eles, para que eles tivessem conteúdo de tecnologia embarcada, né, controle de tração, ABS, enfim, e também uma série de conteúdos relacionados à direção defensiva, preventiva. Aí a BMW falou, ótima ideia, só que você vai ser um instrutor. Eu falei, beleza. Então, de 3 em 3 meses, eu dava o driver training para a imprensa, e a imprensa me conheceu. Então, quando eles iam fazer alguma pauta de aquaplanagem, frenagem, seja lá o que for, eu era, na verdade, um especialista. Então, ó, o piloto vai nos ajudar, isso pode, isso não pode, pode isso, não pode aquilo. Eu era esse cara, eu era o especialista que era entrevistado. Quando começou o programa Auto Esporte, me convidaram para fazer algumas pautas. E aí, quando a Globo foi fazer a pesquisa sobre o programa, uma das coisas que eles perguntaram era, cara, quando você assiste o programa, de quem você lembra? E eu não era do programa era a apresentadora, que na época era a Silvia Garcia, uhum. Maravilhosa, uma pessoa, uma das comunicadoras mais incríveis que eu conheço. Tinham mais 2 ou 3 repórteres, e aí deu, a primeira é a Silvia Garcia, e depois é o piloto. Piloto? O programa não tem piloto? Tem, o cara que dá as dicas lá de pneu, a acoplanagem, o cara matou. E aí o programa resolveu assumir que tinha piloto de testes.
Uhum.
Aí o Leandro Melo entra como piloto de moto e eu entro como piloto de carro. Foi assim que começou. Eu achei que ia durar 6 meses, já vão para 22 anos.
Cara, tem uma história que você contou do Japão. Poderia contar ela
do
novamente?
Japão?
Que você foi para o Japão testar o carro e o japonês achou que não...
Ah, então, não, na verdade essas coisas de teste já me renderam, acho que se não me engano, foram 10 viagens para o Japão para a gente fazer os testes dos carros lá que viriam para o Brasil. E teve uma oportunidade lá de uma marca e tal, e eles tinham lá um carro branco e um carro preto, que era um protótipo do carro que ia ser fabricado no Brasil. O preto era um carro para a parte de conforto acústico e o branco era o carro de estabilidade, comportamento e tal. Fizemos primeiro a parte de conforto, tá tudo ok. Quando a gente foi usar o branco, que era a parte de estabilidade, definição de trajetória, essa coisa toda, eu saí, aqueci o carro e falei assim, não, esse carro está com problema de alinhamento. Para mim, ele está muito convergente. O cara falou, para o carro. Não, claro, não. Parar o carro porque eles vão alinhar, né? Parou o carro, eu sempre tinha um tradutor com a gente, né? Ele foi conversar com o cara lá, meu, sei que o cara... O japonês, ele é diferente, né? O italiano, quando ele tá bravo, ele grita, ele fala, ok, mas o japonês, quanto mais baixinho ele vai falando...
Mais bravo ele tá ficando. Mais
puto ele tá com você. E aí o japonês fazia... Aí o cara que era o tradutor falou assim, meu, que merda você fez, velho? O cara tá puto, mas... Não, eu só falei que o carro, o alinhamento está errado, o preto está bom, mas o branco está muito convergente. Ele falou para o cara assim, vai lá, alinha o carro, traz os números para provar para esse cara, para esse tonto que veio do Brasil, falou um palavrão lá, de que a gente sabe fazer carro. Tá bom. Aí não demorou muito, o cara subiu com a folhinha, chegou na frente do chefão, mostrou lá, ele olhou e falou,
Akira!
Já mandou embora.
Foi lá e falou assim, cara, ele pediu desculpas, agradeceu, disse que realmente o carro estava muito convergente, que agora o carro está alinhado e ele agradece, não sei o quê. Então o japonês tem muito disso, assim, né? Ele é um cara super desconfiado, mas quando ele percebe que você está ali realmente para jogar o jogo numa boa, né? Você não está ali para puxar a sardinha para um lado e para o outro, você está ali profissionalmente, aí você ganha eles. Tanto que dessa situação, eles tinham colocado que a minha ida, todas as vezes que tivesse um novo lançamento para fazer os testes, né, no Japão, era compulsória. Tem que ser o César e tal. E isso me rendeu umas 10 viagens, mais ou menos.
Legal. Que legal. E qual o país mais legal que você foi testar carro?
Puta, cara, a gente foi em cada lugar legal. Você vê, agora em novembro, por exemplo, a gente estava testando uma Ferrari Roma Spider na Sardenha.
Puta merda, hein?
É a hora que você chega no lugar
daquele... O seu trabalho é mais legal que o meu.
Então, quer dizer, você está lá, né? É um lugar mágico, né? Sardenha, naquela costa, e você olha o mar, que é um mar rubi.
Com uma Ferrari.
Com uma Ferrari. Né? Você zera na vida em situações como essa. Eu acho que outra coisa que o jornalismo ou a TV, o programa Autosport, me proporcionou, é que uma vez eu estava conversando com o Ernesto Paglia, né? E ele falou assim, cara, nossa profissão é muito legal porque eles nos colocam perto de pessoas e lugares que talvez fossem inacessíveis.
Para uma pessoa comum.
Uma pessoa comum.
Para um dia a dia comum.
Não, e a gente vai para lá e vive essa história, né? Então, e às vezes não precisa ser algo caro. Às vezes você vai fazer uma matéria com uma pessoa de um carrinho muito simples e essa pessoa te diz um negócio e você fala, caramba, por exemplo, só um carro me fez chorar. Quem me fez chorar foi um, por incrível que pareça, um Fordinho T 1913. Porque em 2013 nós fomos andar com esse carro, ou seja, 100 anos do carro.
Do carro.
Puta. E aquilo me bateu uma vibe, imaginando o seguinte, meu, aqueles caras eram os heróis, né? Se não fosse, hoje a gente olha esses carros aqui
e não respeita
e dá valor
pra
caramba. Meu, você tem que dar valor pro cara que fez o Fordinho T lá atrás. Você não tá entendendo o que era fazer um carro naquela época com os recursos que tinham, né? Então esse carro me emocionou. Então você fala assim, pô, qual foi o carro mais legal que você dirigiu? Em 2013, um Fordinho T, 1913, que para dirigir o acelerador aqui em cima, a hora que você baixa metade do freio de mão é a primeira, é uma coisa totalmente diferente, né? Você não é
outra regra.
Eu falo que aqui você, para dirigir um Ford T, você não tem que ser motorista, tem que ser operador de máquina.
O
né?
tempo no, do motor no volante.
Tudo diferente e tal. Um carro lindo, o farol era de carbureto. O tanque, né, como o combustível vai por inércia, para você ganhar a subida, tinha uma bomba, como se fosse uma bomba de bicicleta,
para
encher de ar o tanque, para empurrar a gasolina para cair no carburador.
Caraca, tinha que ser engenheiro.
Não, você não está entendendo o que era dirigir aqueles carros.
Mas né? É a sensação, né? Pois faz é. Parte do da
Então, da dirigir uma Ferrari lá na Sardenha é legal? É, mas você pegar um cantinho aqui do Brasil e andar com um Fordinho T 1913... Eu acho assim, o cara.
Funcionando,
quando
né?
Quando você gosta.
100 anos depois.
Eu me lembro que teve uma época que eu no campo de provas eu testava Kombi. Os caras falavam, ah, meu cara, é divertido pra cacete andar naquele negócio.
Já vem com folga de fábrica.
Cara, é o seguinte: você tem um trabalho pra fazer. Você tem uma escolha. Você vai se divertir ou você vai reclamar? Cara, eu vou me divertir. Eu vou me divertir pra caramba andando uma Ferrari na Sardenha e vou me divertir pra caramba se você me der uma Kombi pra sair daqui pra Paulínia. Vambora, vai ser. Dirigir muito caminhão, né? Eu também dirijo caminhão, eu tenho minha carteira E. E tem uns caminhões que é incrível de dirigir, mas tem um caminhão que é uma desgraça.
Bem.
Mas vamos se divertir com esse troço aqui.
Mercedão antigo.
Pô, 11, amarelo, 13, caixa né? seca, rapaz. Deus, a marcha só entra no tempo. Você vai
sem ar, sem direção.
Pra subir, vai, meu irmão. O problema é a hora que você precisa reduzir. Errou uma marcha, para, começa de novo. O 11, 13, a hora que você ia bater, que você errava, a engrenagem dava um tranco, bum, teu braço ia pra trás.
Já não tinha mais o que fazer.
Tentava. Era igual atirar de 12, né?
Não, é mais ou menos isso. Bum, desloca o braço, que é aquela desgraça.
Viu? E o que, que você acha de carro elétrico?
Isso aí
veio pra ficar ou é um modismo?
Então, carro elétrico, nossa senhora, a gente tem que vir aqui pra fazer um podcast só de carro elétrico.
Só disso.
Porque o que acontece? O carro elétrico... Vamos lá, vamos do princípio. O carro elétrico ele nasceu em 1880, antes do carro a combustão.
Foi a primeira ideia, né?
E ele morre ali por volta de 1913, em 1903. Só para você ter uma ideia, Nova York, em 1903, tinha 20% dos carros elétricos, tinha, se não me engano, 27% dos carros a combustão, o resto era carro a vapor. E quem ganha aquela disputa ao longo do tempo... foi o carro a combustão. E naquela época o carro a combustão era mais complexo e era mais barato.
Dava mais trabalho para dirigir.
Mas era mais barato. E outra, você não tinha que espetar o carro na tomada, encher uma bateria, que é o que nós temos até hoje. Ah, César, você está falando palhaçada. A energia que a gente tem hoje não é a mesma. A bateria, que a essência é a mesma. Tanto que... se você conversar com as... eles estão correndo atrás ainda de uma nova bateria. Vamos lá, o carro elétrico, nós temos que pensar de duas formas. Nós estamos falando o quê? Nós estamos falando que chegou o carro elétrico como mais um veículo no portfólio de produtos que nós temos, esse é o carro elétrico.
Uhum.
Haverá uma aplicação onde o carro elétrico vai bem. Por exemplo, se for um ônibus elétrico, vai bem. um caminhão de lixo vai bem. Transporte urbano, transporte rodoviário de cargas e pessoas, não dá.
Não.
Com bateria, não dá. Com hidrogênio, dá.
Uhum.
Com bateria, não.
Por que não dá? Qual seria? Qual é
o peso das baterias. Peso das baterias e o tempo para carregar.
Mais a carga que ele vai carregar, pois é, não vai valer a pena.
Não, você imagina um caminhão que pesa 40 toneladas. Para rodar 1.000 quilômetros, você precisa ter 10 toneladas, além do que pesa o caminhão, só de
bateria.
Nenhum carro elétrico é leve. Você pega hoje o Mini Dolphin, ele pesa mais do que qualquer carro popular, por conta das baterias.
Uhum.
Então, mas no carro de passeio é uma coisa, mas você meter peso num caminhão que tem que carregar carga e não bateria...
Já vai, vai gastar pneu, vai gastar
tem
tudo.
Tem outro detalhe. Na rodovia, acima de 90 km por hora, é onde a bateria derrete. Então, essa história de que o carro elétrico faz 400 km com uma carga, depende. Você vai andar na cidade? Vai fazer os 400. Porque na cidade você tem baixa velocidade, anda e para. Toda vez que você desacelera e freia, você tem um modo carregando, regenerativo carregando. Vai na rodovia dos Bandeirantes e crava ali 120 km por hora e vai embora. Vai ver se você faz os 400. Nem a pau. Porque é a condição onde a bateria derrete. Tanto que o próprio Inmetro pediu, né, para as montadoras tirarem, corrigirem o que está dito no manual. E em vez de usar a norma chinesa, usar a norma do Inmetro. Em tese, hoje, quando você está vendo lá, que eles dizem lá, segundo norma YG, lá, que é da China, você tem que tirar 30%. Então, um carro que eles anunciam como 400, tira 30%. Já são lá seus 300 quilômetros, enfim. Então, número um. Número dois.
Percebeu que ninguém é bom de matemática aqui, pelo silêncio. Hein?
Não sei. agora imagine o seguinte. Imagine o seguinte. Para quem um carro elétrico serve? Você mora numa casa? Beleza. Você tem um sistema fotovoltaico?
Aí vale a pena.
Você tem um carregador de 7,5 km? Você tem mais um carro na garagem? E aí você vai usar aquele carro só para fazer aquele rolezinho da cidade, voando e para tal, porque
levar
aí eu não preciso parar.
Levar a criança na escola e voltar.
Ele vai te servir. Não, agora, quantas pessoas têm essa vida de margarina?
Difícil.
Você mora num prédio? Dançou, meu amigo.
Ah, só os mais recentes agora estão vendendo com carregamento.
Mas não é bem assim.
É.
Vai ter mais treta do que nunca em prédio, onde já tem muita briga de condomínio. Por quê? O cara vai lá e coloca duas vagas ou uma vaga coletiva. Aí você chega lá com o teu carro, você espeta ele na tomada e você vai dormir. Só que tem mais 100 pessoas morando nessa desgraça aqui.
Esperando pra
supondo
carregar
que amanhã todos tivessem carro elétrico, querendo espetar lá. O sujeito pega hoje o carro, ele vai no shopping center que tem carregador, ele vai com a esposa de carro, ele bota o carro elétrico dele para carregar lá no shopping e vai embora para casa e pega no dia seguinte.
Ou vai ter que mudar de guincho, né? Porque não tem onde carregar o
pois
carro.
É. Se você depender de infraestrutura, você tem que garantir que você consegue carregar teu carro em casa. Deixa eu dar notícias. Caiu a demanda por compra de veículo elétrico no mundo, falando de países mais maduros. Estou falando de China, estou falando de Estados Unidos, estou falando de Europa. Só procurar na internet.
Ele estava falando isso.
Caiu a demanda.
De reclamações na China.
Eu tinha visto no Instagram dele.
Caiu a demanda.
Está consumindo.
Então, que acontece? O que as indústrias estão dizendo? O cara que tem uma vida que é adaptada ao carro elétrico, já comprou carro. Todos o restante tem uma vida que não se adapta ao carro elétrico, ao carregar, à bateria.
Cara, precisa, mora aqui no interior e precisa ir para São Paulo todo dia.
Eu encontrei um cara no aeroporto que ele falou assim, ó, comprei o carro, tal, ele vai ficar lá só do carro de rolê da minha mulher e vou usar até acabar. Você não vou vender, porque eu sei que eu não vou conseguir vender.
Não vai vender.
É muito ruim de vender o carro elétrico, né?
Isso que é uma reposição de baterias, ninguém pensou.
O que esses carros trazem? Eles trazem o que a gente chama de obsolência programada e muito rápido. Como um telefone celular.
Uhum.
Deu pau na sua bateria, ou daqui 2 anos, você só troca de celular. Só que nós estamos falando de uma coisa que já é cara. Imagina um carro.
Uhum.
Então, quantas pessoas, eu falei isso para ele, quantas pessoas vive essa sua família de margarina,
tá,
você pode comprar
conto,
um carro de 150 pau e ficar com ele até morrer. Né? E, então, quer dizer, esses países já demonstram de que chegou no topo. Para cada 10 lá que compraram um carro elétrico, 3 está voltando para trás. Isso porque na Europa você tinha uma isenção. Na verdade, você recebia 15 mil euros, né, de incentivo. Agora em 2024 caiu para 7.500 e em 2025 deve zerar. Assim como no Brasil, a isenção dos 35% estava sendo voltada a cobrar de maneira gradativa. O que a gente tem que entender e o que me incomoda nessa questão do carro elétrico são pessoas dizerem que o futuro vai ser 100% eletrificado. Impossível.
E qual o sentido do carro elétrico na Europa, onde é tudo, a energia é gerada a carvão?
Eu estive com a ministra de Minas e Energia da Alemanha e ela foi textual. A Europa tem que tirar a pressão sobre a rede elétrica. Nós precisamos de energia para sobreviver no inverno e não para espetar carro na tomada. Lá eles querem apostar no hidrogênio, que vai começar primeiro com caminhão. Ó, vamos dizer uma coisa aqui para quem está nos ouvindo.
A Toyota, né, já acho que...
O hidrogênio no Mirai, a Hyundai, a GWM. Não existe matriz energética 100% limpa. Não existe. O que nós estamos discutindo aqui é mais ou menos a pessoa que você escolhe para se relacionar e para casar. Não é pela qualidade, é pelos defeitos.
Uhum.
Porque todo mundo tem defeito.
O mínimo de defeitos.
Mas qual
possível.
Defeito é suportável? Porque tudo tem problema. Tudo tem problema. Hoje, o melhor combustível que existe no planeta é o etanol. Não existe um carro elétrico que seja mais amigo do meio ambiente do que um carro flex quando você usa o etanol. Porque o etanol, a cana, durante seu desenvolvimento, ela só captura gás carbônico e ela é renovável. Então ela faz uma compensação de carbono, diferente do combustível fóssil.
Uhum.
Vamos lembrar que os carros que estão rodando hoje não são os mesmos carros de 1990 e 2000. Os carros têm catalisador, o caminhão hoje é Euro 6, onde era um escapamento e o silencioso é um laboratório de análises químicas com Arla.
Tudo regenerativo.
Tudo regenerativo. Então o caminhão não é mais o mesmo. Cada vez mais estão trabalhando no próprio combustível. Eu vou andar agora no combustível sintético da Porsche, que é feito à base de hidrogênio também. Hidrogênio é a maior matéria, a matéria com mais abundância que a gente tem no planeta, né? Desde que não seja o hidrogênio cinza, que é o que vem do gás, o restante é um hidrogênio verde.
Que volta para a natureza.
E o Brasil, ele é muito forte no hidrogênio verde, né? Então nós tínhamos que realmente que apostar nisso. E o hidrogênio verde toca o motor elétrico. Eu estava lá na Alemanha, caminhão de 40 toneladas, percorreu 1.047 quilômetros com só 80 litros. Na verdade, 80 quilos de hidrogênio líquido. Então tem muitas formas de você manipular o hidrogênio, mas é algo que está em desenvolvimento. É para amanhã? Não é. Mas tem uma saída. Outra notícia que ela é importante, o carro elétrico com bateria não é amigo do meio ambiente, a pauta não é essa.
Então, é essa não
é.
Não consigo encaixar.
Agora, em fevereiro, final de fevereiro, saiu uma nota, né, de uma organização dos Estados Unidos que pegou todo o processo de desenvolvimento do carro, todo. E lá ele começava assim, carros elétricos frustraram novamente. Hoje um carro elétrico, se você pegar lá do começo da mineração até você tentar acabar com ele, qualquer carro a combustão gera menos CO2 do que o veículo elétrico quando você pega o processo, né, como um todo. E não só, ok, o motor elétrico não emite. E aliás, deixa eu fazer uma defesa.
O combustível é fóssil, porque sim. O que vai dentro da bateria?
Pois é, lítio, vai embora. Deixa eu fazer uma defesa aqui. O motor elétrico é muito eficiente. O motor elétrico é muito mais eficiente do que um motor térmico. O que se discute é como a eletricidade chega no motor. Esse é o ponto. E existem outras formas da eletricidade chegar. Essa de você usar a rede numa bateria é o mesmo princípio de 1880. E
de qualquer lanterninha, vai acabar.
Quer ver uma outra bobagem?
É a mesma coisa do Gurgel, evoluiu a bateria.
Ok, motores mais eficientes, baterias mais eficientes, mas estão tentando apostar. Quando a indústria fala para mim que ela vai ter uma bateria, não sei no que, só para 2035, desculpa, a indústria ela não fala daqui para 2035, não existe isso aí.
Uhum.
É o que está no papel, está na ideia.
Tá,
se Deus quiser, o engenheiro vai chegar.
Se Deus quiser, não vamos achar essa desgraça. É importante a gente colocar o carro elétrico no lugar dele. E para algumas pessoas ele vai se encaixar. E eu acho que no Brasil nós estamos falando talvez de 15% da frota tende a ser de veículos elétricos. Talvez um pouco mais, mas o restante não. Né? Então vão investir, você pega a própria Alemanha hoje, 21% dos pontos de carregamento não funcionam. A mesma coisa nos Estados Unidos. Não é o nosso problema aqui, nós temos uma energia razoavelmente limpa, razoavelmente não, a energia do Brasil é muito limpa, uma das mais limpas do mundo. Só que a gente é muito bom para produzir energia, mas a gente não é boa para distribuir. Vira e mexe, cai. Dá uma chuva, um raio...
Bateu um ventinho mais forte, já está piscando a luz. A
nossa distribuição é muito ruim.
Dá para estocar o vento.
Não dá para estocar o vento ainda, né? Outra coisa que eu acho importante dizer é esse discurso de que a manutenção do veículo elétrico ele é mais barata. E está errado, eu vou explicar por quê.
É praticamente a mesma.
Na manutenção entra muita coisa, entra reparabilidade. Então, você caiu no buraco, você bateu, você não sei o quê, entra na manutenção.
Uhum.
A revisão do veículo elétrico é mais barato. Existe lá o seu custo, mas é mais barato do que o veículo a combustão. Porém, quando se fala de reparabilidade, quando se fala de manutenção, quebrou, vai lá e conserta. Arrumar. Isso é uma manutenção.
Furou o pneu, troca.
E precisa ter pneu para isso. Né? Então, a manutenção... E quem deixou isso muito claro foi a Hertz, né, que voltou atrás de 20 mil carros elétricos, exatamente porque, quando ele fez a conta de manutenção, quando dava um pau num carro, tudo que eles tinham economizado em revisão, a conta não fechava. Sem contar que as pessoas também não queriam ter a experiência do carro elétrico. O cara vai lá para alugar. Chega lá para alugar e tem um carro elétrico e um carro a combustão. Como o cara geralmente está viajando, o que, que ele quer? Ele quer a garantia de que ele pode ir para
um... Baixar um posto em qualquer lugar.
Outro detalhe que a gente precisa separar. Uma coisa é carro combustão. Uma coisa é carro elétrico. Outra coisa é o carro híbrido. E quem está nesse parquinho aqui da eletrificação gosta muito de colocar os dois juntos tudo na foi. Hora de falar desempenho de venda de veículos elétricos. O carro híbrido, ok, porque ele é muito flexível. Você tem um motor a combustão. Eu não entendo por que puxar o carro híbrido para esse lado da eletrificação quando, na verdade, você tem um motor a combustão ali. O que você tem é a eletricidade ajudando a dar autonomia no veículo a combustão. Então, não é um carro elétrico. Uhum. Ele é um carro a combustão com o auxílio da eletricidade e aí caminha muito bem.
Então, o marqueteiro se usa disso daí para tentar vender um pouco mais, né?
Mas não cola. Então, quando o cara fala assim, então vamos
até
lá.
Até o momento que a eletrificação está sendo bem vista.
Foi bom a gente falar sobre isso porque alguém vai dizer assim, tá vendo, César? Chegou 2030 e 80% dos carros são elétricos. Na verdade, 15% é elétrico e o resto é híbrido. E aí você é obrigado a engolir que nem a Associação Brasileira de Veículos Elétricos falou que de 2023 para 2024 aumentou 76% a venda de elétricos. Mas na hora que você vai fazer a conta, 80% era veículo híbrido, não era veículo 100% elétrico. Né?
Eu me sinto muito mais seguro em comprar um híbrido do que um elétrico. A quantidade de vídeo que eu vejo de gente ficando na mão.
Sim. Se tiver que comprar.
Eu vi duas meninas que foram para Minas de.
Coitadas.
De Dolphin. Voltaram de guincho.
Porque a pessoa que compra, e ela compra na emoção, ela não entende que ter um veículo elétrico depende de você ser uma pessoa programada. Você tem que fazer lá um roteiro de viagem, aonde estão os pontos de carregamento, torcer para não ter ninguém carregando para você conseguir carregar, torcer que o carregador esteja funcionando. Então você vai fazendo um mapa do que você pode...
É uma aventura.
Você vai levar mais tempo. Então, se você falar assim, tem um compromisso que preciso você faria com um veículo a combustão. Não, cara, você tem que sair com um dia antes. A pegada é essa. E agora eu digo para vocês assim, se você falasse assim, César, mas ó, todo esse perrengue vale a pena. Afinal de contas, nós estamos tentando salvar
o planeta.
Não o planeta, né? A vida humana na Terra. Porque o planeta vai estar aí.
Vai.
A gente está incomodando o planeta só vai expurgar
com nós.
O planeta não vai, a gente não vai acabar com o planeta. A gente vai acabar com a vida humana na Terra. E aí, essa é uma conta a se pagar para que continue a existência do ser humano na Terra.
Já não okay, fechou a conta.
Eu estou disposto. Mas não é verdade.
Não vai fazer.
Né?
Não vai acontecer.
Não vai acontecer.
Não vai.
Com bateria usando a rede, não vai acontecer.
Não vai acontecer.
Legal. Cara, eu queria agradecer muito a sua presença. Eu acho que se dependesse da gente aqui, a gente fica uns dois, três dias conversando. Aproveitar para deixar sua rede social. Eu sei que você não gosta.
Não, todas elas é César Urniani, né? Quando você coloca César U, geralmente é a primeira que aparece.
Já aparece.
É.
Eu tinha mais uma pergunta para fazer de brincadeira. Foi você que quase perdeu o dedo no capô do Onix?
Pois é, no Onix.
Foi um Onix,
era um Fox.
Não era verdade aquilo
tudo. E antes disso, eu quase te perdi um dos dedos na porta de um Mac-1. Pelo menos ali era um Mustang Mac-1, estava mais bacana.
Valia perder o dedo.
Valia perder o dedo.
Nossa, eu vi, eu estava falando de rede social, vi um meme com você protagonizando essa cena.
Exatamente.
Meu Deus.
Mas obrigado, viu, gente? Sucesso para vocês aí. Sempre que precisar, entre em contato comigo.
Fechado. Agradeço também de coração.
Tamo junto.
Sou teu fã, te sigo lá.
Valeu.
Eu tô colocando álcool agora.
Boa!
Etanol,
né?
Etanóis.
Etanóis.
Aprendi a fazer a continha, vi o vídeo lá
do posto.
E obrigado mais uma vez por ter vindo.
Eu que agradeço.
Sucesso,
obrigado,
saúde, galera. Sempre.
Obrigado, galera.
Até mais.
Obrigado. Valeu.